Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, antes de pronunciar o meu discurso, eu queria tomar a liberdade de me reportar o que os dois senadores, o senador Randolfo Rodrigues e o senador Zé Agripino Maia, trataram nesse instante aqui nesta casa. Meu querido Randolfo, o aeroporto de Teresina foi inaugurado em 1967, há exatamente, me parece, 48 anos, com capacidade para 250 mil passageiros ano. Hoje estamos com mais de 1 milhão e 100 mil passageiros. O aeroporto cresceu, aliás, a cidade cresceu. O aeroporto não atende mais a demanda do nosso município, da nossa cidade, do nosso estado. Foi feito de cara em caráter emergencial um MOP, ou seja, um modelo operacional provisório, que melhorou a área de embarque e desembarque, mas não resolveu o problema. Ontem participávamos e coordenávamos uma reunião da nossa bancada federal aqui no Congresso, quando foi levantada questão idêntica a essa que Vossa Excelência levantou com relação ao Amapá, a cidade é especificamente de Macapá. Realmente nós estamos numa situação em que diz que não há recursos, mas a demanda por novos investimentos cada vez mais cresce nesse país. Então, Vossa Excelência se referiu ao estado do Piauí, ao aeroporto de Teresina, que realmente é um problema. Estamos tentando buscar uma saída, inclusive já fui incumbido pela bancada de marcar uma audiência com o nosso ministro Eliseu Padilha, com vistas a uma saída para esse grave problema, embora de antemão a gente já sente as dificuldades profundas com relação aos recursos necessários. Agora, com relação ao que o nosso nobre...
Vossa Excelência, só me concede uma parte?
Pois não, muito prazer.
Ainda em relação à questão dos nossos aeroportos, né? O que eu acho que o que não pode ocorrer, meu caríssimo senador Eumânio, é as nossas cidades, as nossas capitais, Macapá, Teresina e Vitória, pela culpa dos outros, o povo pagar, né? A obra ficar paralisada. O governo, ao que pese ajuste, contenção de gastos, seja o que for, mas o governo tem que dar uma resposta. Utiliza a forma de privatização dos aeroportos, de concessões, é uma forma que hoje eu considero duvidosa, porque uma empresa pega o filé mignon como do aeroporto de Brasília e não pega aeroportos menos rentáveis como os nossos. Então, seja qual for a alternativa, tem que ser dada a alternativa para a conclusão das obras, seja em parceria com quem vai lucrar depois, já que tem um processo de concessão em curso por parte da Infraero, ou seja, de fato, concluindo os processos. O que não pode é também ficar no dilema de escolher algumas obras que vão continuar e outras que ficarão paradas. O governo urge dar uma resposta sobre as obras dos nossos aeroportos.
Concordo, Vossa Excelência. Então, o nobre deputado Zé Agripino, aliás, senador Zé Agripino Maia, que eu conheci como grande governador do Rio Grande do Norte, no período 91 a 94, questões dessa natureza, com relação aos problemas cíclicos de seca do Nordeste, naquela época, há quase 25 anos, eram levantados, não só pelo governador do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Piauí, do Ceará e de outros estados do Nordeste. A realidade é que nós não fizemos os planejamentos e os investimentos necessários. Veja o caso da transposição das águas do São Francisco, inclusive para o Rio Grande do Norte, a Paraíba, né? Pernambuco já temos lá o Ceará, né? E ontem tivemos uma reunião da comissão provisória, a comissão especial, que vai tratar do acompanhamento dessa transposição durante esse exercício. É um problema grave da água. Sei que vamos ter, a partir dentro de 60 dias, problemas gravíssimos, não é só o senador Zé Agripino, no Rio Grande do Norte. Nós já estamos com problemas sérios também no Piauí, no Ceará. Então, isso é uma questão fundamental que temos que trazer para esta casa e começarmos a tomar as medidas emergenciais necessárias, sob pena de nós, mais uma vez, castigar o povo nordestino com a falta d'água.
Senador Elmano, permite uma parte rapidamente? O principal, senador Elmano, é o não cumprimento dos compromissos, porque a transposição de São Francisco é uma obra muito importante, é uma mega obra. Ela é questionada por alguns estados, mas desejada por outros. No meu estado, ela é uma obra ultra desejada. É caríssima, muito mais cara do que poderia ser ou deveria ser, por falta de planejamento. Essa obra foi licitada sem projeto básico, sem projeto de engenharia final, só com um anteprojeto, e tem gerado reajustes sucessivos, seguidos. É um registro. Agora, no caso desta barragem, desta cidade de Currais Novos, que é abastida pela barragem chamada Marechal Câmara, que é Gargalheira, foi prometido em dezembro, foi assinado um contrato na cidade, era uma reivindicação de anos a execução dessa adutora para a solução definitiva da água. Era uma questão de planejamento vencida e foi tomado, foi um compromisso de realizar a obra em espaço de tempo recorde. Se ela tivesse começado essa adutora em dezembro, em abril ela estaria pronta, ela poderia estar pronta se tivesse compromisso e dinheiro, porque a obra foi licitada e tinha um ganhador. A minha preocupação é com o descaso com a nossa região. Foi lá feito o anúncio, assinado o contrato, e já são decorridos aí 4 meses e não tem uma manilha assentada, não tem absolutamente nada, e o que eu vi ontem foi a frustração da declaração de que não tem dinheiro. Tem muito débito no DENOX, que é um órgão importante e relegado ao desprezo pelo atual governo da República. Eu quero com isso fazer o registro, agradecendo a manifestação de apoio de Vossa Excelência ao sofrimento de um estado irmão do Piauí, que é o meu Rio Grande do Norte.
Agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, amanhã é o Dia Internacional do Trabalho e eu queria, nessa oportunidade, com esse breve discurso, prestar a minha homenagem aos trabalhadores do Brasil, especialmente aos trabalhadores do meu estado, o estado do Piauí. Senhor Presidente, nenhum direito é absoluto. A liberdade de contratar, tal como direitos fundamentais, deve observar os limites e os princípios previstos na nossa Constituição. Não ignoro que vivemos um mundo de grandes mudanças, cujos ciclos são cada vez mais rápidos e vertiginosos, e onde novas formas de trabalho surgem diariamente, desafiando mentes, paradigmas e segurança jurídica. Contudo, no Parlamento, onde as decisões impactam a vida de milhões, uma regra deve ser sempre lembrada: o debate é essencial para o amadurecimento das ideias. Com base nessas premissas, defendo que o projeto de lei da Câmara de número 30 de 2015, que dispõe sobre os contratos de terceirização e relações de trabalho deles decorrentes, deve ser objeto do mais minucioso escrutínio por parte dos senadores da República. É preciso que esta Casa Legislativa ouça a sociedade, seja por meio de sessões temáticas, neste plenário, ou em audiências públicas, nas comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de assuntos econômicos, de direitos humanos e legislação participativa, e de assuntos sociais, onde o PLC número 300 de 2015 deverá tramitar. Por outro lado, é preciso também buscar o equilíbrio, reconhecendo ao empresariado mecanismos que lhes assegurem a segurança, a competitividade, a formação de redes de produção capazes de enfrentar os desafios de um mundo cada vez mais globalizado. É premente estabelecer regras claras da segurança a todos os participantes e compete ao Senado da República, a esta Casa, o diálogo, preencher o vácuo jurídico, definindo efetivamente quais atividades podem ou não ser terceirizadas. A princípio, sou contra a terceirização em atividades fins, compartilhando a preocupação do presidente do Senado, senador Renan Calheiros, bem como o sentimento de muitos outros senadores aqui presentes, inclusive de Vossa Excelência, senhor presidente. No artigo 4º do projeto de lei da Câmara, de número 30 de 2015, que dispõe ser lícito o contrato de terceirização relacionado à parcela de qualquer atividade da empresa contratante, deve ser repensado, pois impressionam os argumentos de que a terceirização da atividade fim levar à redução do padrão remuneratório dos prestadores de serviço, bem como a piora das condições ambientais de trabalho, aumentando os riscos à saúde e segurança do trabalhador e os casos também de acidente do trabalho. Com a terceirização, meu querido presidente, com a terceirização da atividade fim, a concorrência entre empresas prestadoras de serviço pode acarretar o enxugamento acirrado dos custos da mão de obra, dos empregados terceirizados, como pressuposto de sobrevivência empresarial, submetendo esses trabalhadores às condições sociais mais precárias do que aquelas dispensadas aos empregados das empresas tomadoras de serviço. Entretanto, não podemos deixar de destacar pontos positivos do projeto, a exemplo da questão relacionada à responsabilidade solidária, prevista no artigo 15 do projeto de lei da Câmara número 30 de 2015, medida que facilitará a obtenção do crédito pelo trabalhador após a rescisão do contrato de trabalho. evidentemente, com os debates, ouvindo ideias de juristas, de magistrados, de especialistas, inclusive amparados no direito comparado, o projeto de lei sob análise pode ser muito bem aprimorado. Mas, para isso acontecer, é preciso que o Senado da República, que esta Casa, debata o PLC número 30 de 2015, sem restrições, sem amarras ou pressões de qualquer natureza. É aqui, senhoras e senhores senadores, importante assentar que vivemos o bicameralismo, onde as decisões de cada casa legislativa devem ser consideradas sérias e determinantes. O Senado Federal, sendo a casa revisora, exerce um autêntico papel moderador das proposições legislativas iniciadas na Câmara dos Deputados. Por essas razões, o projeto de lei que regulamenta a terceirização não pode ser objeto de assodamento. Ao contrário, o PLC número 30 de 2015 deve ser discutido com tempo, boa vontade, mediante análise dos senhores senadores e das senhoras senadoras, que prudente, criativa e inteligente, considere o melhor para o Brasil. Eram essas palavras, senhor presidente, que queria me reportar especialmente sobre esse processo em tramitação de terceirização do trabalho. Muito obrigado.